Você está pronto, querido? Eu queria iniciar a mensagem de hoje lendo um texto com você que está lá em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 25. Eu queria que você pudesse abrir comigo nesse texto. Aleluia, Deus é bom. Mateus, capítulo 14, e versículo 25. A gente vai estar lendo esse texto aí, para iniciar a noite de hoje. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, verso 25. Eu vou estar lendo esse texto aqui na versão Almeida, Revista Atualizada. E ele diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou atemorizados, algumas versões dizem, e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, pois sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. A Bíblia diz que Pedro, ele teve medo. E diferente da palavra medo, que está descrito em Gênesis capítulo 3, onde Adão se refere ao Senhor quando ele é indagado: por que você se escondeu de mim? E Adão se refere ao Senhor: eu me escondi porque estava nu e tive medo. Tradução original dessa palavra medo, aonde Adão se refere ao Senhor, traz um sentido de temor, de reverência, por ele de fato ter desobedecido ao Senhor. Então ele ficou envergonhado, atemorizado. Diferente dessa palavra, essa palavra medo, na qual o Senhor Jesus, a Bíblia se refere a Pedro, ela traz um sentido realmente de timidez, de ser afrontado, de ficar realmente atemorizado. E eu tenho meditado ao Senhor, né, já há alguns meses, sobre algumas coisas. E existe realmente, meu irmão, um espírito de intimidação que muitas vezes quer se apossar da nossa vida. Existe um espírito que quer trazer um amedrontamento para muitos filhos de Deus, que querem paralisar os filhos de Deus, que querem literalmente intimidar os filhos de Deus. E muitos que não têm um certo entendimento são influenciados por esse espírito, por essa influência de intimidação, e são paralisados, são travados, não conseguem avançar naquilo que Deus tem para suas vidas, porque são constantemente intimidados por uma influência. Mas sabe, querido, que durante todo o mês de agosto nós vamos estar falando sobre como vencer esse espírito de intimidação que muitas vezes quer paralisar os filhos de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia: existe um espírito de ousadia, meu irmão, que foi derramado sobre a tua vida. Um espírito aonde, meu irmão, se você crer na palavra, você vai avançar e ninguém nem nada pode parar você. E muitas vezes essa influência quer entrar na nossa vida, tocar na nossa família, mexer nas nossas coisas, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que a gente não vai avançar, que a gente vai ficar paralisado. E uma intimidação entra nos filhos de Deus, fazendo com que eles não avancem, fazendo com que eles não cresçam. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse: vencendo a intimidação. Meu irmão, você é filho. Você é filho. Deus, ele tem algo contigo, meu irmão. Existe uma influência da parte de Deus sobre a tua vida que permite você romper coisas que você não iria conseguir sozinho. Existe uma influência da parte de Deus, meu irmão, que hoje foi derramada por meio de Cristo Jesus, que faz você romper, que faz você quebrar, que faz você, meu irmão, não parar diante de medos, que não faz você parar diante de tempestades, mas faz você romper diante daquilo que a palavra de Deus disse ao teu respeito. O salmista Davi diz no capítulo 23, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu tenha medo, ainda que eu seja intimidado, ainda que tenha chegado para mim relatórios negativos, trazendo com ele uma influência de paralisação, eu não vou estar sozinho, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo, Ele é a minha vara, Ele é o meu cajado, é Ele quem me conforta. Davi continua dizendo no capítulo 21 de Salmos 1 ao 2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio, querido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, meu irmão, esse de fato vive as promessas e os milagres de Deus, porque não deixa o espírito de intimidação parar, não deixa com que essa influência paralise você, mas você continua rompendo e avançando no Senhor. E sabe, querido, é claro que eu não estou trazendo aqui uma mensagem extremista, no sentido de que quando você é crente, tudo vai bem, tudo vai dar certo, nada vai se opor, é um mar de rosas, tudo vai cooperar ao teu favor. Não, querido, pelo contrário, principalmente para nós que somos da fé, aqueles que carregam a mensagem da fé, sofrem muitas oposições. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o espírito da fé é aquele que crê e aquele que fala. O espírito da fé, meu irmão, que habita em mim, você é aquele que crê e aquele que fala. E aquele que crê e fala, meu irmão, não fica parado, não fica estacionado, mas está em constante movimento, desfazendo as obras do diabo, acreditando na palavra do Senhor de forma constante. E você acha que o diabo vai ficar feliz em saber que você carrega uma influência que foi criada por Deus para desfazer as obras dele? Uma influência da parte de Deus que não permite você ficar parado, paralisado, como muitas pessoas aí do lado de fora: ah, não vai dar certo, não vai conseguir, esse mês não vai funcionar, nada vai fluir, as coisas vão ficar paradas, não vai dar certo para mim. Sabe, meu irmão, as pessoas que carregam realmente o espírito da fé, a palavra da fé, como eu e você, são aquelas que se movimentam. Não, eu não vou parar, mas eu vou conseguir. Eu vou cumprir os princípios do Senhor e eu vou ver as suas maravilhas sobre a minha vida. Nada vai me parar, nada vai me temer, eu vou avançar. Nós, meu irmão, que carregamos essa influência, recebemos sim oposições da parte do diabo. Recebemos esse espírito de intimidação muitas vezes, sabe por quê? Porque o diabo quer realmente ver se a nossa fé está baseada na palavra. Ah, eu quero mesmo ver se ele vai conseguir. Eu vou trazer um problema, eu vou trazer uma dificuldade, eu vou trazer uma oposição. Vamos realmente ver se ele acredita nisso que ele está dizendo. Vamos realmente ver se ele bota fé nisso que ele está falando. Vamos realmente ver. E um espírito de intimidação muitas vezes está nos cercando. Aquele espírito de medo, de timidez, de ficar de fato recuado. Mas, meu irmão, aqueles que entendem a autoridade que possuem em Cristo Jesus, vencem essa influência, meu irmão. Porque não é sobre você, como Davi diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque eu sou forte? Porque eu tenho habilidade? Porque eu tenho dinheiro? Porque eu tenho recurso? Não, porque tu estás comigo. Meu irmão, você consegue vencer essas coisas porque o Senhor está contigo. Quando você olha para si, vê as suas limitações, muitas vezes vê as suas fraquezas, realmente esse espírito de intimidação vai dominar você. Meu irmão, mas quando você aponta para o Senhor, você aponta para a palavra e diz: Satanás não é sobre mim, é sobre a autoridade que já foi me dada. Vai dar certo, vai funcionar. Meu irmão, ele sai correndo e bate em retirada e não pode parar você. O Senhor chamando Moisés para ser o libertador do seu povo, olha para ele e fala: Moisés, eu preciso que você seja o líder, seja aquele que vai se levantar com ousadia para libertar o meu povo. Moisés, com aquele espírito de timidez, com aquela vergonha: Senhor, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não tenho tanta habilidade de liderança, eu tenho dificuldade no falar. O Senhor olha para ele por meio da sarça e diz: e Moisés, quem disse que é sobre você? Quem disse que é sobre a tua habilidade? Quem disse que é sobre o que você pode fazer? Mas é o que eu posso fazer através de você. Você topa? Você topa ser usado por mim? Você topa ser instrumento meu aqui nessa terra? Porque realmente você sozinho não consegue, mas a influência que eu vou te dar vai ter o poder de romper qualquer influência de intimidação que porventura vem sobre você. E Senhor, como é que eu vou fazer diante de Potifar, do faraó? É simples, porque não é sobre você, mas é sobre o meu poder. Pega esse teu cajado, e quando você chegar de frente dele, lança lá e vai se transformar numa serpente, para que eles possam ver que não é sobre Moisés, mas é sobre o Senhor dos senhores. O Deus dos exércitos, que não falha, que não erra, meu irmão, o teu pai, ele está disposto a pegar junto com a tua fé para fazer as coisas acontecerem, querido. Nós precisamos expulsar esse espírito de intimidação que muitas vezes quer entrar na nossa vida, entrar na nossa igreja e nos posicionarmos segundo a palavra de Deus. Eu declaro, meu irmão, sobre a tua vida que nenhuma influência maligna tem o poder de te parar, querido. Oposições podem até se levantar, coisas podem até se levantar para tentar parar você, mas, meu irmão, aqueles que entendem a autoridade que têm, meu Deus do céu, eles vivem as promessas. Quando eu namorava a minha esposa, ela tinha uns pinchers lá na casa da mãe dela, e era engraçado, né? Porque pincher, ele não tem força, mas ele tem coragem. Ele gosta de intimidar você, né? Ele não tem força alguma, dependendo do pinte, uma simples pisada mata o coitado. Mas pensa num cachorro bravo, que late. E os pinches lá da casa dela eram assim, bravos, queria trazer intimidação. Mas quando você dava um susto, oh, já corria de medo já. O diabo queria dar esse pinte, querendo dizer para você que o Deus dos exércitos não vai operar nada na sua vida. E aí ele fica muitas vezes igual aquele pincher pequeno, que não tem força nenhuma, não tem poder nenhum para parar você. Você não vai conseguir, não vai dar certo, as coisas não vão funcionar para você, tudo vai dar errado. Ele fica gritando igual um pincher. Mas, meu irmão, quando você mostra a palavra para ele, ele sai correndo. Porque a autoridade, meu irmão, vence qualquer espírito de intimidação. A autoridade que o Senhor Jesus resgatou para nós, vence qualquer espírito de intimidação. Adão, meu irmão, trouxe para a humanidade um medo, uma intimidação que acompanha aqueles que não creem na palavra. Por quê? Porque Adão saiu do Senhor, se distanciou da presença. E agora era sobre ele, sobre a força do trabalho dele. Mas, meu irmão, quando Jesus vem e resgata a autoridade, ele nos coloca novamente assentados com ele à destra do Pai. E aí, meu irmão, a autoridade voltou. A posição do poder de Deus, ela volta para nós, nos trazendo realmente essa influência de romper esse espírito que muitas vezes quer nos intimidar. E sabe, meu irmão, que Deus, ele é maior do que qualquer pressão. Eu vou repetir de novo para você: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Pai, é maior do que qualquer pressão. É maior do que qualquer oposição. É maior do que qualquer dificuldade. E muitas vezes, querido, é importante a gente relembrar isso. Não só relembrar isso, mas relembrar o que o Senhor já fez por nós, para mostrar para esse espírito de intimidação que o Senhor, ele é conosco. Eu gosto muito da história de Elias, e a gente vê ali, começando em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 1, como aquele homem, de fato, ele era usado por Deus. Mesmo em uma aliança inferior que a nossa, mesmo em um tempo muito mais difícil que o nosso, mas foi um grande profeta de Deus para aquela geração. E a gente vê vários episódios da história de Elias. A gente vê ali no capítulo 17, do verso 1 de 1 Reis, que Elias, de fato, tinha uma ousadia e uma convicção no Senhor. A Bíblia diz em 1 Reis 17:1 que Elias, em Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha que ousadia desse homem. Ele olhou para Acabe e diz: olha só, enquanto a minha palavra estiver de pé, não vai chover nesse lugar. A gente vê na continuação desse capítulo que Elias se retira daquele lugar, e no versículo 6, corvos traziam alimentos toda manhã para Elias. 1 Reis 17:6. Olha só a convicção que aquele homem tinha de suprimento da parte de Deus para ele. Ele saiu para um outro lugar, um lugar que na época não estava dando comida, uma grande fome, uma grande crise, mas ele confiava tanto no Senhor e na provisão de Deus em meio àquele caos, que corvos vinham alimentar ele, e em tempos de crise não faltavam comida. O espírito de intimidação, meu irmão, em tempos de dificuldade, vai tentar falar para você: olha só, está vendo? O teu vizinho não está colhendo, o teu outro vizinho não está prosperando, A pessoa da frente fechou a empresa, o de trás está sem funcionário, e agora você vai quebrar. E o espírito de intimidação fica te cercando, querendo ver qual é a sua reação. Mas, meu irmão, quando você mostra o distintivo da palavra, ele bate em retirada. Porque não é sobre você, mas é sobre o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades, porque eu confio na sua palavra. Ei, Satanás, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todos os dias. Elias continua tendo uma série de episódios milagrosos. No versículo 14, de 1 Reis 17, a gente vê que ele vive aquele episódio com a viúva e tem a convicção que o Senhor há de trazer uma multiplicação em tempo de crise. Meu Deus do céu! Já não tinha nem para alguns que dirá multiplicar, mas ele sabia que o Deus dele era poderoso para fazer. E ele olha para aquela viúva e fala: olha, eu sei que é só esse pouco de farinha e azeite que você tem para você e para o teu filho, mas vai, sai, dá isso aqui para mim, vai buscar todas as vasilhas que você tem, e quando você voltar, você vai ver a multiplicação de Deus sobre esse lugar. E meu irmão, enquanto tinha vasilhas, o azeite e a farinha não cessou. A gente vê no capítulo 18, de 1 Reis 27, algo que eu acho muito inusitado, os profetas de Baal ali confrontando Elias. Elias faz uma prova com eles, fala: vamos ver quem é o Deus. Vamos ver quem é o Deus mais poderoso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício aqui. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal toparam aquele desafio, sacrificaram um animal e começaram a dançar. Começaram a sapatear, começaram a fazer os seus rituais. E uma hora passou, duas horas passou, horas se passaram e nada estava acontecendo. Elias tinha tanta convicção, meu irmão, do poder de Deus, que no versículo 27 de 1 Reis 18, Elias olha para os profetas de Baal e começa a zombar deles. A Bíblia diz no versículo 27 de 1 Reis 18 que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir. E despertará. Elias começa a caçoar. Nos dias de hoje começa a tirar onda. Cadê? O Deus de vocês não está ouvindo não, é? Grita mais alto. Talvez ele está ocupado. Que ele não está ouvindo não. Olha a convicção que aquele homem tinha do Deus. Quando toda aquela palhaçada acabou, ele falou: agora vem cá que eu vou mostrar para vocês o que é Deus de verdade. Sacrificou o animal, meu irmão. Cavou uma cova ao lado. E para dificultar, encheu de água aquele lugar. Molhou, meu irmão. Já não estava funcionando no seco para os profetas de Baal. Que dirá agora no molhado? Mas, meu irmão, aqueles que confiam na palavra vivem os milagres. Elias chamou todo mundo e falou: olha só, vem ver o que Deus pode fazer. E começou a clamar: Senhor, eu estou aqui, teu filho e teu servo. Agora traz fogo para esse lugar. Imediatamente, a Bíblia diz que fogo caiu naquele lugar e todo o povo se prostrou. Está vendo o que meu Deus pode fazer? Meu irmão, o espírito de intimidação, ele quer te paralisar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai avançar. Qual foi a última vez, meu irmão, que você zombou do espírito de intimidação? Qual foi a última vez, meu irmão, que você caçoou dessas mentiras de Satanás? Tirou onda como Elias fez? Meu irmão, essas coisas vai viver quem confia de verdade na palavra, meu irmão. Quem sabe que Deus supre, quem sabe que Deus provê, quem acredita com convicção na palavra, a ponto de ver os milagres dele na pressão. A Bíblia diz que quando aquele episódio aconteceu, todo o povo se prostrou. Elias deu a ordem de matar todos os profetas de Baal. E aí vem algo que eu quero destacar para você nessa noite sobre o cuidado da gente nunca deixar a palavra longe do nosso coração e essa influência entrar na nossa vida. A Bíblia diz que essa informação chegou até Jezabel, mulher de Acabe, que Elias tinha feito todo aquele furdunço e tinha matado seus profetas. E a Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: façam-me aos deuses como lhe aprouvê. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha só, querido, que coisa contraditória. Um homem que tinha autoridade de dizer: não vai chover enquanto eu liberar uma palavra. 1 Reis capítulo 17. Um homem que foi alimentado por corvos, provando da provisão de Deus. Um homem que confiava tanto na palavra de Deus, que viu a multiplicação diante de uma viúva e viu fogo descer, segundo um comando dado ao Senhor. Mas quando uma mulher falou para ele e disse: rapaz, agora ele vai ver quem é Jezabel, ele vai ver quem sou eu. Eu quero ver se até amanhã nesse horário eu não cortar a cabeça dele, se eu não me chamo Jezabel. A Bíblia diz que aquelas palavras atemorizaram tanto Elias, que ele fugiu, foi embora, ficou com medo. Sabe, meu irmão, é possível a gente viver tantos milagres do Senhor, mas em determinados momentos a gente deixar esse espírito de intimidação entrar dentro da nossa vida. Mas, pastor, eu conheço a palavra. Pastor, eu já vi tantos milagres da parte de Deus. Sim, meu irmão, mas se a gente não continuar perseverando em guardar a palavra no nosso coração e confiar no Senhor, a gente vai sofrer as influências dessa intimidação que muitas vezes quer entrar na nossa vida. Sabe o que aconteceu com Elias? No outro dia ele estava vivo. Na outra semana ele estava vivo. Um ano se passou e Elias continuou vivo. 5 anos se passaram e Elias continuou vivo. Elias nem provou a morte, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E aquelas palavras sobre Jezabel não prevaleceram sobre Elias. Sabe por quê? Porque, meu irmão, quem tem promessa vive a totalidade de Deus, meu irmão. As mentiras de Satanás não podem prevalecer sobre a sua vida. Ah, ele não vai conseguir, não vai dar certo. Meu irmão, se posiciona na palavra e não foge, não. Porque o que Deus prometeu para você, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, meu irmão, para prevalecer. Se ele disse que ia sobrar, vai sobrar, querido. Se ele disse que ia restaurar, vai restaurar. Se ele disse que ia restituir, ele vai restituir, meu irmão. Mas esse espírito de intimidação, querendo paralisar os filhos de Deus, não pode habitar no nosso meio. Nós precisamos continuar confiando na palavra, meu irmão, e não deixar com que essa influência, ela paralise a nossa vida. A gente vê aqui Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 1:7, e esse texto é muito poderoso. Na versão traduzida brasileira, 2 Timóteo 1:7, a Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé: Deus não colocou em vocês um espírito de timidez, um espírito de medo, um espírito de covardia. Deus colocou em vocês uma influência de ousadia. E essa palavra espírito que Paulo se refere aqui, ela, na sua originalidade grega, significa pneuma. Essa palavra pneuma é o mesmo espírito dado ao Espírito Santo, dado ao espírito do homem. Ou seja, a influência da timidez, ela não é um sentimento, ela não é uma opção, ela é uma influência, ela é algo. Ela é uma influência diabólica que é levantada muitas vezes para nos paralisar. E como que a gente vence influências malignas? Como a gente vence oposições do inferno? Declarando a palavra e se posicionando nela. Declarando a palavra e se posicionando nela. Sabe, meu irmão, na maioria das vezes, essas influências não vão aparecer para você de forma manifestada. Mas ela vai aparecer para você em forma de pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo fala aos coríntios, né, em uma das suas cartas aos coríntios, como uma forma de desabafar, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais. Aonde eu chego, tem um espinho na minha carne. Tem uma influência de Satanás me perseguindo. Aonde eu chego, eu sou esbofeteado. Aonde eu chego, eu sou apedrejado. Aonde eu chego, eu sou injuriado. Eu sou traído, eu sou abandonado. Senhor, tudo de ruim acontece comigo. Tem uma influência maligna que me persegue. E sabe, meu irmão, essa influência, ela habita nos dias de hoje, querendo tocar nos filhos de Deus. Mas sabe como nós vencemos essa influência, meu irmão? Se posicionando. Olhando para a palavra, vendo o que ela diz ao nosso respeito e se posicionando em cima dela. Se tem uma influência, meu irmão, de intimidação, querendo parar a tua cura, vê o que a Bíblia diz a respeito do que Deus já fez por você na área de cura. Se tem uma influência de intimidação querendo parar as tuas finanças, olha para a palavra e vê o que Deus diz a respeito dos recursos. Se tem uma influência de intimidação querendo parar a tua família, veja o que Deus falou a respeito da tua família segundo a sua palavra. Mas Deus não pegou Paulo naquele momento de desabafo e olhou, meu filho, verdade, né? Vem para cá, não tem mais jeito, Satanás, né? Com essa influência aí está parando você. Não, querido, o Senhor olhou para Paulo e falou, ei, levanta a cabeça, porque a minha graça te basta. Que chororô é esse? Que desânimo é esse, Paulo? Que vontade de desistir é essa? Levanta a cabeça, filho, tem um espírito de ousadia sobre você, a minha graça te basta. Vamos para cima, não deixe isso parar você não, Paulo. Continua avançando em mim, na minha palavra, porque eu vou te dar vitória. Aleluia, querido. E com isso eu não quero também levar para um extremo, onde você não vai conversar, desabafar, abrir o coração. Mas, meu irmão, muitas vezes a gente precisa se posicionar diante dessa influência. Não se intimidar. Tem muitos filhos de Deus, meu irmão, que estão olhando para esses pinchers do inferno. Nada contra pincher, nem cachorro, amém? É só uma analogia, pelo amor de Deus. E aí o pinch é lá, pequenininho. E você, ai meu Deus, o cachorro, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu ia falar, dá um chute no cachorro, mas deixa quieto, que senão vai dar ruim isso aí. Se posiciona, meu irmão, não deixa com que essas influências, que são tão pequenas, diante da palavra, parem você. E a gente muitas vezes vê pessoas com tantos potenciais, com tanto para fazer no Senhor, intimidadas por essa influência. Ai, não vou conseguir, não vai dar certo. E sabe, meu irmão, na maioria das vezes, Satanás vai usar pessoas. O livro do mês, eu quero estimular toda a igreja a ler, se chama Quebrando as Cadeias da Intimidação, de John Bevere. Que livro poderoso, que livro extraordinário para tratar sobre este assunto, que muitas vezes incomodam e paralisam os filhos de Deus. E tem um trecho nesse livro que me chamou muita atenção, e olha só o que diz. Em uma parte desse livro, o autor ele traz um texto que diz assim: certa vez, tomei café da manhã com um homem que tinha um negócio muito próspero. Ele me contou como havia vivido e administrado o negócio antes de ser salvo. Ele explicou: eu conseguia tudo o que eu queria para o meu negócio, intimidando as pessoas. Literalmente, conseguia sentir esse poder sobre mim quando entrava na prefeitura. Eu adorava saber que as pessoas tinham medo de mim. Eu conseguia tudo o que eu queria, até mesmo na Câmara Municipal. Ele tinha um espírito de intimidação. Os líderes da cidade, embora ocupassem posições de autoridade acima dele, não ousavam opor-se sobre ele. Sabe, querido, que existem pessoas que são usadas por Satanás com o espírito de intimidação para parar os filhos de Deus, para parar aqueles que foram chamados pelo Senhor, trazendo medo, trazendo oposição, trazendo uma certa intimidação a ponto daquelas pessoas serem paralisadas. Isso estava sobre Golias em 1 Samuel no capítulo 17. A Bíblia fala que o povo hebreu estava com medo de Golias. As afrontas, o tamanho, o que Elias falava, meu irmão, trazia medo para o povo. Golias estava sobre uma influência maligna de intimidar o povo de Deus, a ponto de tudo que ele falava, o exército de Israel ficava com medo. E ele estava prevalecendo sobre o povo de Deus. Porque Deus queria, não, porque o povo não se posicionava. O povo cedeu àquela intimidação do inferno. Mas teve que vir um menino de aproximadamente 16 anos, botar o dedo na cara de Golias e dizer: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não entende o poder de Deus sobre nós? Quem é esse que acha que pode chegar aqui e gritar desse jeito e dizer que a gente não vai fazer nada? Nenhum de vocês vai avançar, vai fazer nada? Não, ele é muito grande, ele é muito forte. Meu Deus, vocês não conhecem o Deus da gente. Deixa eu contar um negócio para vocês. O meu Deus fez com que eu prevalecesse sobre um urso, sobre um leão. Ele vai me dar vitória diante desse gigante aí, diante desse incircunciso, diante desse que acha que pode afrontar o povo de Deus. Meu irmão, tem um espírito de ousadia sobre a igreja. Não permita com que pessoas intimidem você e a palavra. Não permita com que pessoas afrontem a palavra de Deus. trazendo medo e intimidação para você. Ai, pastor, mas é porque você não conhece ele, você não conhece ela. Meu irmão, eu não conheço e nem quero conhecer. Eu conheço o meu Deus e a sua palavra, e sei o que ele diz ao meu respeito. Não tem nada, meu irmão, que a palavra de Deus não possa fazer por nós quando nos posicionamos nela. E essa influência maligna, meu irmão, não pode prevalecer sobre mim e sobre você. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. E muitas vezes o diabo vai levantar pessoas para nos intimidar. Dalila passou por uma experiência interessante alguns meses atrás no mercado. Ela tinha ido no mercado comprar algumas coisas e ela viu uma cena que talvez é um tanto comum. Uma criança no chão esperneando e uma mãe apavorada com medo daquela cena. Ela contou que as pessoas estavam do lado e não faziam nada, só estavam olhando. E ela disse que olhou a expressão da mãe e a mãe estava com medo. A mãe estava intimidada por aquela criança. E ela chegou na mãe e falou: eu posso te ajudar? Ela disse que a mãe falou: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Ela disse que pegou aquela criança, não bateu não, tá? Que o filho não era dela. Pegou a criança, abraçou aquela criança, ficou um tempo abraçada até a criança se acalmar. E falou: o que você quer? E a criança disse que queria um negócio. E ela falou: olha, não pode agora. E ela levantou, né, as lágrimas para chorar de novo. A Dalila falou: ei, não pode agora. Não é o momento agora para comprar isso. Depois a mamãe vem e compra para você, tá bom? E ela falou: tá bom. Pegou a criança e deu para a mãe. A mãe ficou super agradecida, né, largou elogios para a Dalila. Mas o que eu quero trazer aqui para você como exemplo: meu irmão, muitas vezes o que esse espírito de intimidação quer é que você não exerça a autoridade que você tem. Mas quando você coloca a autoridade que tem, meu irmão, esse espírito vai embora. Não tem como, meu irmão, a ousadia e o posicionamento da palavra estar em um ambiente onde a intimidação está prevalecendo. Ela não vai aguentar ficar lá, meu irmão. Porque tem uma influência da parte de Deus sobre você, sobre a sua vida. E eu quero falar diretamente agora, querido, para você que tem algo da parte de Deus para cumprir. Ou seja, toda a igreja. Toda a igreja tem algo da parte de Deus para cumprir. Todos nós temos algo da parte de Deus para operar. Eu queria chamar o grupo de louvor. E muitas vezes, essa influência maligna, esse espírito de intimidação, ele quer nos paralisar. De fazer o quê, pastor? O que Deus nos chamou para fazer. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, tem algo para fazer para o Senhor. Tem uma vocação, tem um chamado, tem um propósito. Alguns com algo mais específico, segundo Efésios 4:11, levantados como realmente instrutores da igreja, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Outros no ministério de socorros. Outros realmente com chamados específicos para prosperar e manter o reino, para realmente serem evangelistas. Não importa, todos nós temos algo para fazer pelo Senhor. Nenhum de vocês aqui, meu irmão, não tem algo para fazer em Deus. Todos nós temos um propósito. Temos uma função, um encaixe no reino. E essa influência muitas vezes quer te paralisar naquilo que Deus está pedindo para você fazer. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando o antigo pastor da igreja, o pastor Gilmar, me chamou, me deu a oportunidade, falou: ó, nesse domingo agora que vem você vai pregar. Meu irmão, as minhas pernas começaram a ficar bambas. Eu comecei a tremer, eu falei: meu Deus do céu, eu vou pregar na igreja, e agora o que vai acontecer? E um espírito de intimidação quis se apossar da minha vida naquele momento e em outros momentos também da minha vida. Não com medo de falar, mas sabe, aquela responsabilidade: meu Deus, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou falar nenhuma asneira? Será que eu não vou falar nenhuma besteira? Será que realmente eu estou pronto para subir lá e falar alguma coisa para a igreja? Meu Deus do céu, e aquele medo, né, aquela intimidação de Satanás: não vai dar certo, não vai conseguir, você não é chamado para isso, vai fazer outra coisa. Começou a apossar o meu coração. E sabe, meu irmão, eu estava relembrando como foi essa primeira mensagem. Misericórdia, foi um desastre. Para mim, né? Não sei se as pessoas foram alcançadas, mas para mim foi um desastre. Falei: meu Deus do céu, eu não sirvo para isso não. Isso não é meu lugar não. Não que hoje eu seja um pregador exímio, pelo amor de Deus, meu irmão, eu sou só um vaso, enfim. Mas me incomodou, eu falei: não, Deus, não é isso, não é isso, não é isso. Me coloca para fazer outra coisa, mas eu não quero isso. E o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração naquele dia. Ele disse: olha, todas as vezes que você olhar para você como Moisés olhou, você não vai conseguir. Mas quando você olhar para aquilo que eu chamei você para ser, uma capacitação, uma graça sobrenatural vai vir sobre você, onde você não vai se reconhecer. A Bíblia fala, querido, que Moisés era tímido, que Moisés, nos dias de hoje, tinha uma personalidade introspecta, não era bom de relacionamento, não era bom de liderar. Moisés não tinha nenhuma das características que um líder tem que ter. Mas quando você decide, meu irmão, aceitar o que Deus tem para a sua vida, uma graça sobrenatural vem sobre a tua vida. E não só a Bíblia, mas livros de liderança apontam Moisés como um dos maiores líderes que a história já teve. Como um dos maiores líderes que a humanidade já viu. Meu irmão, Deus pega pessoas improváveis e transforma eles em destinados, porque você confia na graça e no favor que há sobre a tua vida. E o diabo sabe disso. O diabo sabe mais disso do que muitas vezes nós. Da onde a gente vai chegar se a gente decidir dizer sim para o Senhor. Aonde nós vamos, o que nós vamos alcançar se a gente decidir dizer sim para o que Deus tem para a nossa vida. E aí ele, sabendo disso, ele tenta levantar todo tipo de dificuldade e de oposição para tentar parar o que você tem que fazer para o Senhor. Mas, meu irmão, eu declaro no nome de Jesus que todo espírito de intimidação não vai prevalecer sobre a tua vida. Você vai cumprir o que Deus te chamou, sim. Você vai fazer com excelência o que Deus chamou você para fazer, sim. Meu irmão, não olha para as tuas habilidades, olha para a graça de Deus te capacitando. Mas, pastor, eu não sei se eu vou conseguir, eu não consigo. Meu irmão, confia na graça e ela vai fazer tudo por você. Mas não deixa a intimidação paralisar você, meu irmão. E dia após dia, eu vi a graça de Deus me assistindo. Eu vi a graça de Deus me acompanhando. Eu vi a graça de Deus acelerando um processo de amadurecimento que talvez ia demorar anos, décadas. E o Senhor fez em um curto período de tempo. Meu irmão, a graça de Deus, quando ela está sobre a sua vida, você vai assistir o que Deus vai fazer através de você, porque você decidiu dizer sim para Ele. Porque você decidiu se posicionar e não deixar a intimidação te parar, o medo te parar. Mas você decidiu dar um passo de fé, se posicionar e dizer: Pai, eis-me aqui. Mesmo sem achar que eu posso, mesmo sem achar que eu consigo, mesmo sem achar que eu sou capaz, eu não vou deixar a intimidação me parar, mas eu confio na tua palavra e eu vou ver a tua graça me acompanhar, assim como foi com Paulo. Meu irmão, é assim que vai ser quando você se posiciona no Senhor e não dá lugar para a intimidação, para essa influência, que muitas vezes são pessoas que se levantam tentando te parar, tentando paralisar você, não só com palavras, mas também com atitudes. José, ele foi cercado por todos os lados, meu irmão, por essa influência, onde Satanás levantou pessoas para paralisar ele em todas as fases da sua vida. Mas José, meu irmão, tinha a palavra tão impressa no seu coração. José tinha a visão de Deus tão impressa, imprimida no seu coração, que Satanás poderia, meu irmão, continuar batendo mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. José podia estar naquela prisão com 100 anos. E você ia perguntar para ele: você ainda vai ser um grande líder? Vou, porque o Senhor imprimiu essa visão no meu coração e não tem ninguém que rouba. Não tem espírito de intimidação nenhuma que vai tirar aquilo que Deus falou para mim que eu vou fazer. Nós precisamos nos posicionar, meu irmão, e não deixar com que essa influência te pare. Essa influência está muitas vezes no teu trabalho, muitas vezes está na tua casa, muitas vezes Satanás vai usar pessoas próximas para tentar parar você, pessoas que você tanto ama, mas seja maduro e veja que não é a pessoa, mas muitas vezes é uma influência que está por trás dela. Da mesma forma que Pedro foi exaltado por Jesus, quando Jesus perguntou: mas quem eu sou? E ele falou: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele: muito bem, Pedro. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito que mostrou isso para você. Da mesma forma que Pedro foi exaltado e elogiado por Cristo, versículos depois ele foi repreendido por Jesus por ter falado algo, por ter tentado intimidar o Senhor, por ter tentado paralisar o propósito. Jesus falou: não, eu tenho que morrer. Pedro falou: ninguém vai tocar em ti, Jesus. Vamos matar todos a fio de espada, ninguém vai mexer em você. Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás. Você não vai me impedir de cumprir o meu propósito, não. Tem pessoas, meu irmão, que vão se levantar para tentar parar o nosso propósito. Não, você não vai conseguir, não. Pai, ninguém conseguiu. Ninguém da família conseguiu. Aí tu acha que vai conseguir. Vou porque tem uma palavra impressa no meu coração e vai dar certo. Mas pastor, foi o meu pai que disse isso. Foi a minha mãe que disse isso. Foi o meu irmão que disse isso. Meu irmão, o diabo, ele vai usar muitas vezes pessoas próximas para tentar intimidar você. Mas quando você decide se posicionar no propósito, meu irmão, você vive a totalidade disso. Você vive a totalidade do teu chamado. A totalidade do propósito de Deus para você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria já chamar os diáconos aqui.